Agora na Rádio Web Ajures, Juízes em Ação. Apresentação, Christopher de Matos.
Olá pessoal, estamos começando mais uma edição do programa Juízes em Ação, transmitido pela Rádio Web Ajures, uma produção do Departamento de Comunicação Social da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Projetos, iniciativas, sentenças de magistrados do Poder Judiciário Gaúcho estão no foco do Juízes em Ação, que traz a atuação da magistratura em prol da sociedade e da cidadania. Lembrando que você pode participar conosco, sugerindo temas entrevistados pelo e-mail imprensa@ajures.org.br ou ainda pelo telefone 3284-9108, prefixo é o 51. Destacando que todos os magistrados e temas que já participaram do Juízes em Ação estão disponíveis no site da Ajures pelo www.ajures.org.br/radioweb. Todos os temas e magistrados que já participaram do programa você pode ouvir, fazer o download e ouvir no seu smartphone, no seu tablet, a hora que você desejar. Destacando isso, vamos ao tema da edição de hoje, dessa de semana no Juízes em Ação, que é exatamente a questão que envolve o Instituto Psiquiátrico Forense Maurício Cardoso, IPF, em Porto Alegre. Diante do estado calamitoso, da falta de serviços básicos, o juiz de direito Luciano André Lozecan, titular da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas de Porto Alegre, determinou a interdição recentemente neste mês de julho. E ele é o nosso convidado do Juiz em Ação nessa semana para repercutir um pouco mais essa situação e essa decisão. Doutor Lozecan, mais uma vez, obrigado por aceitar o convite, participar outra vez aqui do Juiz em Ação e falar um pouquinho dessa questão do IPF.
Eu que agradeço o gentil convite da Ajude.
Doutor Lozecan, então essa decisão do dia 5 de julho, interdição do IPF, o que lhe motivou, qual é a análise, o que o senhor percebeu e analisou lá que motivou essa interdição?
Bem, já havia em 18 de junho de 2015, eu já havia feito uma interdição parcial do IPF, dadas as precariedades existentes naquele instituto psiquiátrico forense, especialmente no funcionamento e nas condições de higiene, salubridade, limpeza e alimentação do IPF. Essa interdição parcial determinou que a cada 3 pacientes que saíssem do IPF poderia ingressar um novo paciente, né? Sem prejuízo do trabalho que a Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas de Porto Alegre já executa há muito tempo, no sentido de desinstitucionalizar esses pacientes que de longa data lá cumprem as suas medidas de segurança. O que são essas medidas de segurança? São aquelas medidas aplicadas a uma pessoa dentro de um processo penal que possui um transtorno mental e que praticou o delito em função desse transtorno mental. Então, o colega que me antecedeu na vara, o Dr. Clademir Missagia, a doutora Tânia da Rosa, já vinham fazendo um trabalho de desinstitucionalização e já vinham realizando audiências dentro do IPF, como nós continuamos a fazer, e as inspeções também vinham sendo realizadas. Ocorre que no ano passado houve a necessidade da interdição parcial pela falta de condições, sobretudo pela falta de higiene nos alojamentos, né, sem condições mínimas de funcionamento, sem limpeza, porque a limpeza era realizada por presos do regime semiaberto, que iam lá com um lava-jato e limpavam os banheiros e varriam os quartos, né, e a comida sendo preparada pelos pacientes do IPF. Pois bem, eu determinei, então, no ano passado, a interdição parcial, e entre as determinações judiciais, duas delas foram no seguinte sentido. Uma de contratação de uma empresa de limpeza, né, no sentido de retirar essa tarefa dos pacientes judiciários, que sejam eles psicóticos ou não, não têm condições de realizar essa limpeza, e também a contratação de uma empresa destinada a preparar a alimentação dos pacientes. Isso foi feito pelo Estado à época, no entanto, foi uma contratação emergencial cujo prazo se esgotou e ao final desse prazo não houve a renovação, né, porque não ocorreu a bom tempo a licitação que o Estado planejou para esse fim e também o Estado deixou de pagar parcialmente as empresas que prestaram seu serviço. Então, no final de abril, tanto a empresa de limpeza como a de alimentação deixaram de prestar o seu serviço. O que aconteceu? Os pacientes foram obrigados, junto com o pessoal técnico do IPF, médicos, enfermeiras, assistentes sociais, psicólogos, a fazer a limpeza dos pavilhões do IPF e tendo eles de preparar a própria alimentação. O que foi, por nós, considerado absolutamente irregular, e é irregular, né? Chegando a caracterizar a manutenção de pessoas com transtorno mental segregadas dessa maneira, em nosso entender, até mesmo um delito de tortura. E daí
nós determinamos, então,
a interdição
na decisão,
total,
né,
do IPF, né, até que o governo do Estado do Rio Grande do Sul, providencie na contratação da empresa de limpeza e de alimentação.
Esse cenário de tortura o senhor destacou e registrou na decisão e chamou bastante atenção pela intensidade, pela gravidade e pelos relatos bastante claros que o senhor relata ali, doutor, e creio que lhe chamou atenção e lhe causou um espanto até essas imagens iniciais de pacientes em situações bastante calamitosas, né?
É. Se fotografias tivessem cheiro, Christopher, eu poderia anexá-las ao processo, né? Então, a primeira coisa que me impressiona quando se entra no interior das unidades do IPF, né, é o cheiro, mau cheiro, né, que provém tanto dos banheiros como dos próprios alojamentos. E pacientes que não têm condições de fazer a limpeza acabam naturalmente levando comida, objetos, eles defecam em local inapropriado, fazem as suas necessidades onde não devem, e este desleixo esses resíduos orgânicos, né, acabam deixando um péssimo cheiro. Então, se fosse possível dizer, num primeiro momento, e fosse anexada às fotos o cheiro, era terrível, né? E continua sendo terrível.
E na impossibilidade de empresas contratadas, esses dejetos acabavam ficando ali por dias, acredito.
Por dias, né? Houve um tempo, inclusive, em que o lixo maior, onde que se concentravam os grandes lixos do IPF, ficaram vários dias sem serem recolhidos por uma empresa, até que o Estado providenciou no seu recolhimento. Então, isto é absolutamente irregular, ilegal, e configura, sim, né, delito de tortura por parte do Estado, dos seus agentes, que têm o dever legal de zelar pelo paciente, judiciário, pelas pessoas que estão ali segregadas, né, ainda mais são pessoas que possuem transtorno mental. O paciente judiciário, ele não é como o preso, não é uma pessoa que é organizada mentalmente e que reclama. Se ele se deixar aquele paciente judiciário, ele fica vivendo no lixo, naquela imundice mesmo, e aquilo vai sendo levado ao longo do tempo. Isso não pode se repetir, não pode ser tolerado, né? Então, eu disse textualmente que o que se tinha e tem ainda hoje no IPF é, sim, tortura, praticada sob as vistas grossas das autoridades mais elevadas aqui do Estado do Rio Grande do Sul, que já foram alertadas há muitos anos para essa situação, inclusive pela minha interdição parcial no ano passado, e nada fizeram, ou quando menos, se fizeram de surdos ao triste quadro que vem se repetindo de ano a ano. E isso não pode ser tolerado do ponto de vista judicial, enquanto juízo, enquanto poder judiciário, e nem mesmo do ponto de vista humano.
Pois é, o senhor destacou que essa negligência, essa omissão do Estado já vem de longa data e a Júris e os magistrados gaúchos têm denunciado isso há bastante tempo. Mas parece que essa situação tem se agravado, principalmente nos últimos meses com o término desse contrato das empresas que prestavam serviço, que não foram renovados e o Estado não deu a devida atenção para essa questão, me parece, doutor.
Exatamente. É que os pacientes judiciários, eles não, na verdade, diferentemente de presos, eles são os excluídos entre os excluídos, né? São pessoas, geralmente, que não se posicionam e não têm voz ativa. E o que se viu dentro do IPF foi justamente essa situação degradante, que não pode ser tolerada e não pode ser admitida, de sorte que se determinou, então, a interdição total, né? Perguntando-se, inclusive, né, até quando vai permanecer essa situação, o que é necessário fazer para que o Estado do Rio Grande do Sul deixe de praticar continuamente essa tortura, como se o problema não fosse seu, né? Ou seja, todo mundo lavando as mãos, todo mundo se escudando e se esquivando da responsabilidade, até quando, né? E enquanto o juiz que realiza a inspeção e é responsável pelo Instituto Psiquiátrico Forense, né, determinei então a interdição total diante da inexistência de limpeza adequada e de empresa de alimentação no local.
Outro detalhe que o senhor chama atenção, esses pacientes, muitos deles realizando tarefas de cozinha, manuseando objetos cortantes, água quente, alimentos quentes, e a gente sabe que muitos deles não têm sequer a mínima condição de realizar essas tarefas. E isso se agrava ainda mais por uma questão, mais do que a própria saúde do paciente, por uma questão de segurança também.
Exatamente, né? Imagina se um desses pacientes agride outro, ataca outro e mata dentro do IPF, né? Quem é o responsável? É o Estado, que tem sob a tutela uma pessoa sem condições, realizando uma tarefa que não é sua, né? Ainda que dentro do IPF nós podemos catalogar, modo geral, dois grandes tipos de pacientes. Quais são esses dois grandes tipos de pacientes? Os psicóticos, que são aqueles que possuem algum transtorno mental, né, desenvolvido desde a infância ou ao longo da vida, e que cometeram algum delito. E os não psicóticos, que são aqueles que geralmente possuem o problema ligado à drogadição e que desenvolve algum tipo de transtorno em função do abuso de drogas. Alguns pacientes que trabalhavam na cozinha eram não psicóticos. E, curiosamente, uma semana antes da interdição total, o promotor de justiça Luciano Preto esteve no IPF e lá dentro da cozinha estava trabalhando um preso que tem problemas de drogadição, e ele estava absolutamente chapado realizando suas atividades no interior da cozinha. Então, isso é inadmissível, isso não pode, não é...
É muito grave, né,
doutor? Muito grave isso aí, né, para a gente fechar os olhos e dizer, não, deixa do jeito que está, né? Então, não pode deixar, do ponto de vista constitucional e legal, absolutamente impossível de se admitir ou mesmo de se tolerar esse tipo de situação.
A partir da sua decisão, também houve na sequência a decisão de outro magistrado do sequestro de valores para que sejam contratadas empresas de maneira emergencial até que o processo licitatório realizado em andamento pelo governo seja realizado. Qual o pé dessa situação nesse momento que o senhor tem acompanhado, doutor?
Na verdade, eu tenho acompanhado de longe isso aí, porque esse processo se desenvolve na área civil, né, na vara da Fazenda Pública, foi o juiz Rogério de la Torre, né, que deu uma decisão bloqueando recursos do Estado a pedido do Ministério Público, que ingressou com uma ação civil pública, justamente para fazer com que o Estado seja obrigado a contratar emergencialmente uma empresa de alimentação e limpeza para até que haja a definitiva licitação e a contratação definitiva de empresas que trabalhem lá no interior do IPF, né? Para, emergencialmente, conseguir pagar essas empresas, houve a necessidade desse bloqueio que foi deferido pelo colega da 7ª Vara da Fazenda Pública.
Além dessa interdição, doutor Lozecan, essa semana também a gente acompanhou uma decisão da doutora Sonali na VEC de Porto Alegre em relação à penitenciária modulada de Charqueadas, que também, por situações muito semelhantes de falta de estrutura, não recolhimento de lixo, falta de abastecimento de energia elétrica, enfim, a precariedade que a gente já há muito tempo conhece, mas em estágio muito avançado e degradante em termos de questões da dignidade humana. Essa é uma realidade que se aplica a todo o sistema penitenciário gaúcho nesse momento, doutor, e infelizmente essas interdições elas acabam sendo uma necessidade, uma urgência para que o Estado tome providências que deveria ter tomado já com medidas preventivas.
Exatamente. Infelizmente, né, nós como magistrados, nós temos não só o poder, mas o dever de interditar quando essas instituições não funcionam de acordo com a lei. É nosso dever fazer isso, né? Todo magistrado de execução penal que veja uma situação dessa natureza, né, não pode ficar omisso, não pode se omitir e não pode se fazer de surdo para esses reclames, né, para esses reclamos e ficar silente diante dessa situação. Nós temos uma Constituição Federal, que é uma Constituição dirigente, uma Constituição que tem uma pretensão de eficácia, acompanhada de toda uma legislação infraconstitucional, que é a Lei de Execução Penal e o Código Penal, que se aplicam, né, também às pessoas privadas de liberdade. Nós não estamos na Idade Média, onde as pessoas eram jogadas em uma cela e simplesmente esquecidas, sem alimentação, sem as mínimas condições. E nós, magistrados, temos, além de fazer o dever de inspecionar mensalmente esses estabelecimentos, né, de fazer essas interdições quando se mostra absolutamente necessário, e especialmente quando né, o poder executivo, que é quem administra as prisões, não faz o seu papel, né? Claro que ninguém faz isso de uma hora para outra, sempre é antecedido de conversas, de tratativas, né? Tanto que no nosso caso aqui do IPF foi antecedido uma interdição parcial que já sinalizava, olha, é necessário fazer tais e tais, tomar tais e tais providências, fazer tais e quais ações. Isso não foi feito ao longo do tempo. Então não é possível que nós fiquemos silentes e olhando de camarote a situação degradante das pessoas que são largadas dentro do IPF. Tecnicamente, o IPF, pelo Código Penal, é um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Longe de ser um hospital de custódia, hoje ele é um depósito de pessoas com transtorno mental, né? Especialmente de pessoas que cometeram algum tipo de delito, né? E estão lá circunstancialmente por decisão judicial, mas o quê? Tem que se garantir a essas pessoas um mínimo de dignidade, porque essas pessoas, quer se goste ou não, um dia retornarão ao convívio social. Né? Ainda mais que hoje nós temos uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, a súmula 527, que diz textualmente que a medida de segurança, ao contrário do que se entendia há anos atrás, ela tem uma limitação no tempo. Ela só pode perdurar pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao delito praticado pelo paciente judiciário. Então, se o sujeito praticou, por exemplo, um delito de furto, o máximo da pena de furto é 4 anos. E ele pode, a título de medida de segurança, cumprir medida de segurança no máximo por 4 anos. Depois disso, ele tem que sair desse estabelecimento. Então, hoje, a medida de segurança, ao contrário do que se acreditava e se propagava há alguns anos atrás, ela é limitada no tempo. Então, esse sujeito retorna ao convívio social. E como é pretender que uma pessoa retorne depois de passar por um inferno desse?
Pois é, essas situações, as interdições acabam dando visibilidade também para uma realidade que às vezes a sociedade talvez não queira ver, e as imagens retratadas, reveladas através das suas fotos anexadas também na decisão, mostram o grau de degradação a que os presos são submetidos. E a gente vem acompanhando isso também de uma forma geral, que parece a sociedade tem se alertado um pouco mais sobre a importância de tratar, sejam os pacientes psiquiátricos nesse momento detidos lá no IPF, sejam também os presos no presídio central, encharqueadas, enfim. Mas que é preciso que haja um investimento nesse sentido, para que de uma forma concreta haja também melhorias em segurança pública. As questões não são dissociadas, estão intimamente ligadas, né, doutor Lozeca? Isso a gente precisa, como sociedade, priorizar para que a gente possa ter uma outra realidade diferente da que a gente tem, por exemplo, nas ruas de Porto Alegre.
Exatamente. E um dado particular em relação aos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. Há uma lei federal, a Lei 10.206 de 2001, que é a lei da reforma psiquiátrica, né, que embora ela não tenha se voltado num primeiro momento para os manicômios judiciários, ela se aplica a todos aqueles hospitais gerais que acolhiam pessoas com transtornos mentais, não é mais possível, ou não será mais possível a partir de 2020, a existência desses locais. O tratamento das pessoas com transtorno mental deve ser feito, na medida do possível, em meio aberto, e não mais em hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. Embora haja um gap de aplicação entre o Código Penal e a Lei 10.216, e se discute muito isso juridicamente, né? É um debate que os operadores do direito de longa data se recusam a fazer, o pessoal da psicologia, da psiquiatria já vem fazendo esse debate há mais tempo do que o próprio pessoal do mundo jurídico, né? De qualquer forma, 2020 é um marco, será um marco no sentido de que hospitais psiquiátricos não devam mais existir e as pessoas devam ser tratadas em meio aberto. Então, esse é um desafio que se coloca também para os gestores públicos no sentido de pensar alternativas de como esses sujeitos que praticaram delitos em função do transtorno mental devam ser tratados na rede de atenção psicossocial em meio aberto e não mais em local fechado. Eu sou daqueles que acredita que, mesmo em 2020, nós vamos ainda ter um hospital de custódia, um manicômio judiciário funcionando. Mas talvez o menos pior seja que esses hospitais sejam destinados para aqueles pacientes que necessitam efetivamente de um tipo de segregação para controle dos seus surtos violentos, quando em surto psicótico, enfim, né, quando desenvolvendo a doença, e que possam ali receber um tratamento adequado. Do jeito que está, da maneira que está, não é possível, né? Isso só tem piorado o quadro de muitos dos pacientes.
Dr. Lozeca, já para encaminhar o final do programa, o senhor também vai participar do seminário Sistema Prisional e Direitos Humanos, promovido pela Júris em agosto, e vai ser um dos mediadores do debate sobre o olhar da mídia sobre o sistema prisional, junto com diretores, editores de jornalismo aqui do estado do Rio Grande do Sul. E acho que essa também é uma questão importante, porque através das lentes da mídia gaúcha é que a sociedade vai formando também o seu entendimento sobre essa questão. Qual a sua análise inicial sobre essa questão? O senhor que conhece tão bem a realidade do sistema prisional e aqui no estado, no Brasil, e acompanha de perto também essa cobertura que é feita. Muitas vezes ela chega muito fragmentada diante da realidade que é hoje enfrentada no sistema prisional aqui no estado, doutor?
Eu creio que sim. Eu acho que o olhar da mídia, ele é um olhar ambivalente. De um lado, nós temos reportagens que instigam a população a achar que todas as pessoas privadas de liberdade estão de papo pro ar no interior das prisões e que isto é um querer das pessoas privadas de liberdade. Quando, na verdade, por exemplo, o Estado sequer é capaz de fornecer educação e trabalho prisionais na maioria das unidades prisionais do país. É. Então, esse tipo de olhar, por vezes, que a mídia traz para a população em geral, é um olhar equivocado e parte justamente o quê? Do desconhecimento da realidade do interior das prisões. Agora, aqui no Rio Grande do Sul, alguns órgãos de comunicação, e isto foi estimulado por vários juízes que passaram a testa da vara de execução penal, trouxeram, né, algum olhar diferenciado para a questão prisional, mostrando o presídio a partir de dentro. Há um autor na área da sociologia, chamado Irving Goffman, que diz que as instituições prisionais, manicômios judiciários, presídios, são instituições totais, são instituições fechadas e que têm um funcionamento próprio ao qual a sociedade não tem possibilidade de olhar para dentro. No entanto, essa visão hoje já vem sendo modificada. Há uma outra professora, uma antropóloga portuguesa, Manuela Cunha, que diz que hoje as instituições totais, né, estão cada vez mais permeáveis e a gente migra para a superação do conceito de instituição total na medida em que essas instituições começam a ficar mais a cargo do controle público, seja dos meios de comunicação e das próprias autoridades encarregadas de realizar inspeções judiciais, por exemplo. Então, isto é uma coisa salutar, porque se mostra à sociedade aquilo que não funciona e que, na verdade, os presídios, especialmente os brasileiros, são espaços, sim, de não só de privação de liberdade, mas muitas vezes de prática de tortura.
Conversamos com o juiz de direito, Luciano André Lozeca, titular da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas de Porto Alegre. Doutor, obrigado por ter participado aqui conosco, esclarecido, trazido também a sua análise sobre essas questões, e parabéns pelo trabalho, mais uma vez, à frente da VEPMA aqui em Porto Alegre.
Muito obrigado.
Chegamos ao final do Juiz em Ação nessa semana. A produção e apresentação de Christopher de Matos, a técnica é de Eduardo Prates. Lembrando que você pode participar conosco sugerindo temas, entrevistados, e-mail imprensa@ajures.org.br. A todos que estiveram conosco, muito obrigado pela companhia. Um forte abraço e até mais.
Termina aqui Juízes em Ação. Apresentação, Christopher de Matos.